Caríssimas senhoras, senhores, meus jovens, a todos votos de muita paz. Vamos hoje à tarde, em primeiro lugar, abrirmos as páginas sublimes históricas da Bíblia. E vamos mais precisamente ao Novo Testamento. E ainda, vamos buscar as epístolas, as cartas de Paulo de Tarso. Especialmente a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, e esse versículo tão fundamental, o versículo 14. Repito, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Diz o seguinte: semeia-se o corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há corpo espiritual. Paulo escreve isso no século I do cristianismo. É um conceito que hoje nós espíritas temos o dever de conhecer em profundidade, pelos reflexos às nossas vidas que o conceito possui. Eu vou repetir pela importância didática que tem o texto. Prestemos bem atenção. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há corpo espiritual, diz Paulo. Mas mais adiante, ainda no capítulo 1, Paulo vai escrever algo também muito interessante para nós todos nessa tarde. Escreve Paulo: por que importa que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista de imortalidade? E quando esse corpo mortal se revertir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Palavras professadas no século I do cristianismo. Mas o conceito de corpo natural ou de corpo espiritual é um conceito muito mais antigo de que Paulo se referia naquele tempo. Lá na civilização egípcia, o corpo espiritual já era referido. Era conhecido como Ka. Mas também a civilização grega minoica era conhecida como corpo etérico pelos gregos. Já na civilização chinesa, muito mais antiga, praticamente tão antiga quanto a civilização egípcia, os chineses conheciam o corpo espiritual como Qi. Os judeus o conheciam como Ruach. Os budistas, mais tarde, na Índia antiga e venerável, o Kamarupa. Então vejam que, por toda a Terra, por civilizações distintas e por distintos prosseguimentos de ordem doutrinária religiosa, o corpo espiritual se faz presente na história da humanidade. Hoje, os neognósticos o chamam de aerossoma. Alguns pesquisadores modernos o chamam de corpo astral. E o espírito André Luiz, nas suas obras inolvidáveis, o chama de psicossoma. O fato é que o corpo espiritual é algo que todos nós temos que reconhecer como uma verdade notável e de posse da história da humanidade por milênios. São fato a registrar. Com o avanço do cristianismo, as trevas da Idade Média e ainda a ignorância persistente na Idade Moderna, a ideia de corpo espiritual só vai reaparecer com a obra notável dos benfeitores espirituais nos processos da codificação espírita na metade do século XIX. Então, hoje, nós podemos dizer que o corpo espiritual ou perispírito é um dos conceitos centrais da nossa amada e veneranda doutrina. Pode ser compreendido como um envoltório semimaterial do espírito e que faz a ligação entre o princípio inteligente que somos nós e o corpo físico que temos quando encarnados. Allan Kardec ainda faz mais. Ele define o perispírito como um elemento intermediário entre o plano espiritual e um plano material. Ora, abrindo as páginas de O Livro dos Espíritos, nós vamos diretamente à questão 93. E lá registra-se que perispírito é o envoltório sutil e perene da alma, que possibilita a interação entre o meio espiritual e o meio físico, entre a matéria e o espírito. Dizem os benfeitores espirituais a Kardec, na complementação da questão 93, envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Estás vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Com esses conceitos, nós vamos buscar uma etimologia da palavra perispírito. A palavra perispírito vem de peri, que significa em torno, e espíritus, em latim, que significa alma e o espírito. Aquilo que está em torno da alma é o corpo espiritual. Mas, prosseguindo, vamos agora abrir, nós que somos espíritos santificados fiéis aos conceitos doutrinários, abrir a obra O Que é o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 2, que diz, que fala sobre as noções elementares do Espiritismo, no item 14 do capítulo 2. E lá nós vamos ler a união da alma, do corpo espiritual e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser chamado espírito. Olha a informação. Então, o espírito é a alma que nós somos com o seu perispírito. Isso acontece quando nós estamos no plano espiritual, quando o corpo físico feneceu e nós retornamos ao plano espiritual, então nós estamos com o nosso corpo espiritual como veículo de apresentação do nosso no mundo espiritual. É como nós nos apresentamos no mundo espiritual, com o nosso corpo perispiritual. Então, visto isso, nós, então, podemos adiantar ainda o seguinte. procurando complementar esse conceito que se perdeu na noite da história, e és ressuscitado com a informação dos Espíritos com Kardec, nós vamos ver que Léon Denis, que viveu na França entre 1846 e 1927, escritor de uma obra notável, que eu combino a leitura de todos, que é a obra Cristianismo e Espiritismo, nessa obra Léon Denis escreve: denominamos espírito a alma revestida do seu corpo fluídico, o perispírito. Entendido isso, e com o aval de Léon Denis, esse grande mestre francês, complementar as obras de Kardec, vai escrever de uma forma sábia: a alma é o centro da vida do perispírito, como este é o centro da vida do organismo físico. Olha que coisa interessante. Ela, a alma, sente, pensa e quer. O corpo físico constitui com o corpo fluídico o duplo organismo por cujo intermédio atua no mundo da matéria. Com essa informação, nós podemos então avançar e abrirmos agora a obra Gênese, mais precisamente no capítulo 14, item 22. E lá Kardec escreve sob a superintendência dos benfeitores maiores: perispírito é órgão sensitivo do espírito, por meio do qual esse percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo o que se encontra na esfera de radiação do seu campo perispirítico. Olha que coisa interessante. Quando nós tivemos o plano espiritual, nós, como diz o texto, nós ouvimos e sentimos por todo o nosso corpo espiritual. É um conceito completamente estranho para nós. Nós que estamos acostumados com o nosso corpo físico de ter 5 sentidos da vida para nos relacionar com o mundo físico: a visão, a audição, etc. Mas desencarnados, o nosso perispírito funciona como um completo elemento de comunicação, na sua integridade. Mas mais, a sua natureza, escreve os estudantes, trata-se de uma estrutura de característica eletromagnética, portanto de ordem física etérica, tomada em torno da alma que somos. Esse conceito é extraordinário, por um detalhe que eu vou trazer aqui para vocês, que talvez seja chocante. Todos lembram da história que Jesus, depois de crucificado, é enterrado ou colocado numa caverna, como naquela época, no túmulo de José de Arimateia. Passado 2 dias, as mulheres vão lá para fazer as últimas homenagens a Jesus. E chegando lá, encontra uma entidade espiritual que diz que ele não estava mais lá. Eles imaginam que o seu corpo físico ainda estivesse ali. Mas não. O corpo físico nunca mais foi visto. E por que não foi? Porque no processo da desencarnação, sendo o perispírito uma característica plena eletromagnética de alta frequência, ao desencarnar, passado algum tempo, o perispírito, com toda a sua carga, destrói e decompõe completamente o corpo físico. Por isso, nunca mais encontraram o corpo de Jesus, pela alta capacidade do perispírito do Mestre. Todos nós possuímos um perispírito. E esse perispírito irradia. A nossa irradiação aqui é de 40, 50 centímetros, um pouquinho mais. E há uns tempos atrás, quando o Chico ainda era vivo, os norte-americanos, que são pesquisadores, vieram fazer uma pesquisa a respeito da irradiação perispiritual de Francisco Cândido Xavier. E trouxeram uma máquina para medir essa irradiação eletromagnética. Fizeram uma tentativa, não deu certo, foi no máximo. Voltaram aos Estados Unidos, aperfeiçoaram a máquina. Voltaram aqui, não deu certo. Somente na quarta vez trouxeram um equipamento suficientemente capaz de realizar a medida. E a medida foi 33 metros. Francisco Cândido Xavier. A irradiação eletromagnética do perispírito de Francisco Cândido Xavier. Imaginem a de Jesus. Então, gente, essa natureza eletromagnética, ela é substancial. Mas esse perispírito que todos nós temos, ele tem propriedades. E uma delas é a chamada plasticidade. E dizem os benfeitores ensinando a todos nós. O perispírito apresenta extremo poder plástico, adaptando-se automaticamente às ordens mentais que emanam continuamente do espírito. Uma informação. A nossa mente, a alma que somos, comanda o perispírito. Aliás, tem uma notícia muito boa para as mulheres aqui agora. Quando desencarnadas, já com certa idade, com 80, 90 anos, onde o corpo feneceu, não tem mais aquela beleza da mocidade, chegando no plano espiritual, basta lembrar do corpito de antes e o corpito volta pleno e maravilhoso. Propriedades do perispírito. Então vejam que este é um fato. A ordem mental, o perispírito obedece às ordens mentais. Enquanto encarnados, porém, o perispírito tem uma função de ser o modelo organizador da matéria. É como ele nos organiza. Ele controla a nossa rigidez, a nossa saúde. Ele controla todos os percalços das nossas doenças e mais tarde eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. De forma que ele se apresenta em nossa vida, sim, como um modelo de organizador da nossa existência física. Porém, após a desencarnação, é por meio do perispírito que ele, a entidade se reconhece como indivíduo. Pode conservar sua forma, pode, mas ele pode alterar sua forma, suas lembranças e manifesta suas sensações no plano espiritual. É, portanto, o perispírito não desencarnado, o veículo de apresentação do ser no mundo espiritual. Mas o perispírito tem outra propriedade. Ele é expansível, sendo o perispírito indestrutível, mas não de uma forma possível ele pode ser lesado, sendo o perispírito indestrutível indivisível, pode, entretanto, conforme suas condições, expandir-se, aumentando inclusive o campo de percepção. Tal propriedade faculta um fenômeno chamado emancipação da alma. Aí tem outra novidade para muitas pessoas. Todo dia, quando nós fomos descansar e o nosso corpo deita na cama para descansar, na necessidade biológica do descanso, a alma que somos, o espírito que somos, isso é a alma mais o perispírito, abandona o corpo e adentra o plano espiritual e vai fazer as suas excursões de acordo com o seu grau de moralidade. Então, todos nós, ao acontecer o fenômeno sonho dormir, nós saímos do corpo físico através do veículo chamado perispírito. É um fenômeno para todos nós. E tem mais uma coisa, basta o cochilo. Basta um cochilozinho e nós já estamos fora do corpo. Então aqui é uma lição interessante. Quem já não aconteceu que estando dormindo, ao acordar, leva um solavanco? nada mais, nada menos que o reencaixe do perispírito ao corpo físico. Fenomenologia que todos nós certamente já vivenciamos. Mas o fenômeno de emancipação da alma também é importante, numa outra ordem de trabalho chamada os processos mediúnicos, que nós, se der tempo, nós vamos conversar sobre isso também. Então, existe uma outra propriedade muito interessante, que é a chamada sensibilidade magnética do perispírito. Devido a sua propriedade, nós temos a capacidade de absorver e transmitir o quê? As energias que estão por aí. É o que fundamenta, por exemplo, o passe na casa espírita, o passe mediúnico, onde nós podemos fornecer energia para as outras pessoas ou receber. Então, é através desse veículo perispírito que uma fenomenologia acontece. Propriedade da sensibilidade magnética. Existe outra propriedade interessante, é a densidade. Nos espíritos mais adiantados, escreve Kardec, nos espíritos cuja condição é mais sutil e que se aproxima dos espíritos elevados, nós temos, então, uma densidade do espírito menor. Nos espíritos inferiores, ao contrário, quanto mais atrasados moralmente, a densidade do perispírito é mais grosseira. Existe um fato muito interessante nas obras de André Luiz, que nos fala de um fato muito interessante. Parece que é na obra, eu não me lembro agora da obra, daqui a pouco eu me lembro qual é a obra. Mas a passagem é a seguinte. Está André Luiz e Hilário observando um fenômeno em que uma senhora está em processo de desencarnação. E eles acompanham a fenomenologia para aprender sobre o fenômeno da desencarnação. André Luiz e Hilário são duas entidades espirituais desencarnadas em aprendizado no mundo espiritual. Sim, porque no mundo espiritual ninguém fica vendo anjo. No mundo espiritual a gente estuda e trabalha muito. Eles estavam, portanto, em trabalho. E assistiam à fenomenologia quando surge no quarto uma outra entidade desencarnada, filho daquela senhora desencarnada há já algum tempo. E que, chegando àquele lugar e vendo a mãe ali, ele não percebe a presença de André Luiz e de Lara. E por que ele não percebe o perispírito de Hilário e de André Luiz? Porque a densidade perispiritual de André Luiz e Hilário era uma densidade muito menor. Enquanto dele, um espírito imperfeito e atrasado, era ainda muito denso. Então a densidade está aí. Quanto mais moralmente elevados nós somos, menos denso é o nosso perispírito. E mais luminoso. Quanto mais avançada moralmente, a irradiação fluídica é mais clara, mais luminosa. Adiante. Outra coisa, um fato muito interessante, é que, infelizmente, é muito desconhecida por muitos espíritas. É uma propriedade que foi chamada a atenção do movimento espírita na revista Reformador de junho de 2016, num artigo do Dr. Mário Frigeri, colaborador da revista junto à Federação Espírita Brasileira. É a chamada propriedade da polaridade sexual. Diz Mário Frigeri, embora o espírito não tenha sexo, ele tem polaridade sexual no seu perispírito. Ou seja, sua energia interior preponderante dá condições de imprimir no corpo e que irá reencarnar a configuração masculina ou feminina, de acordo com a experiência mais intensiva que esteja vivendo no momento. Em uma dessas duas vertentes, em sua trajetória evolutiva. O que, que eles estão dizendo? Que o perispírito também tem essa propriedade. Determinada alma tem a polaridade sexual masculina ou feminina. E durante muitas encarnações, ele, ao reencarnar, ele reencarna em corpo masculino. Mas como todos nós temos que adquirir as experiências, as características de ambos os sexos, vai chegar um momento em que, por exemplo, alguém que teve muitas experiências de polaridade sexual feminina, isso é, sempre reencarnando em corpos femininos, vai agora reencarnar num corpo masculino. E essa transição é muito complexa. E aí uma das raízes de uma outra palestra que certo dia a gente falar aqui sobre a homoafetividade e as razões da homoafetividade, que o mundo desconhece e é ignorante, e que a doutrina espírita é altamente comprometida com essa verdade, para libertar as pessoas que vivem o drama da homoafetividade. Mas, continuando, o perispírito é mais do que isso, um arquivo vivo, porque o perispírito registra as experiências do espírito. Todas as nossas lembranças dessa encarnação e de outras encarnações estão guardadinhas lá, nesse arquivo. Não ficam impressas as consequências dos nossos pensamentos, sentimentos e ações, funcionando como um verdadeiro arquivo vivo da consciência. Essa é a razão primordial para a reforma íntima e o cultivo do bem. Isto é, é através dos nossos aprendizados que nós vamos acumulando os arquivos mentais necessários aos processos. Mas existe uma outra fenomenologia importante para a tarde de hoje a nós analisarmos, que é o seguinte. Vamos supor que o fulano X está cheio de ódio, está cheio de raiva, de inconsequência. Ele gera um pensamento negativo para o universo. Um seu pensamento de raiva, de ódio, ele irradia esse ódio. Mas acontece uma fenologia, porque Deus é muito justo. Parte dessa energia negativa que ele emite para o universo, ele absorve pelo perispírito. E ao eu absorver essas energias vão se fixando aonde? No perispírito. Jorge Andreia, um mestre dos mestres, que estudou profundamente essa questão, vai dizer que as zonas de remorso são essas concentrações de energia negativa que nós, criamos no nosso perispírito. E lá estão elas. E estando lá, pode acontecer duas coisas. Ou nós desencarnamos com ela, com essas zonas de remorso, ou nós resolvemos mudar o nosso status mental. Nós iniciamos a nossa reforma íntima, valorizamos as questões morais, avançamos na compreensão das verdades notáveis que o cristianismo nos concede, nas verdades que Jesus ensinou. E à medida que nós vamos transformando a nossa casa mental, nós vamos jogando energias positivas para o universo e absorvendo energias positivas que nós mesmos construímos. E aí acontecem as leis dos fluidos, que dizem o seguinte: fluidos bons predominam sobre os fluidos negativos, mas não instantaneamente. Isso significa que essa atitude de reforma, de melhoria moral, vai aos poucos diluindo as zonas de remorso. E a nós vamos nos autocurando. Às vezes não totalmente, mas fazemos um grande alívio. Mas acontece a outra situação. Nós desencarnamos com todas elas, com as zonas de remorso. E elas estão lá no perispírito. Aí nós estamos no mundo espiritual, lá vivemos 70, 80, 120 anos. Até que um anjinho vem dizer para nós, está na hora de voltar para casa para estudar. Para trabalhar, para continuar, para melhorar. E nós reencarnamos. Então acontece uma coisa extraordinária. Aquele nosso veículo de apresentação, no processo reencarnatório, ele diminui de volume. Ele era do tamanho normal, como um balão cheio, a gente tira o ar e ele diminui. É uma chamada redução volumétrica do perispírito. E o perispírito fica pequenininho. E essa forma pequenina é implantada pelos engenheiros espirituais, aonde? No perispírito da futura mamãe. E lá esse perispírito vai formar como uma forma, como uma matriz do novo corpo físico. É o modelo organizador da forma. Mas se ele possui as zonas de remorso, as zonas de remorso vão também aparecer na forma de enfermidades. Então a gente começa a compreender que quando nasce uma criança com deficiência, grave deficiência, como cegueira, paralisia, processos muito difíceis, o que acontece? É o passado cobrando os desvios. Então são as chamadas expiações. Os processos difíceis. Aí as pessoas que não conhecem nada disso, Deus está castigando. Deus não castiga, gente. Deus é bom, sobrante bom e justo. Deus nunca castigou ninguém. O que a lei diz é que nós temos que reparar o erro que cometemos, o crime que cometemos. Castigo é uma coisa, reparação é outra, muito diferente. Reparar é voltar junto àquela pessoa com a qual nós ofendemos ou criminalizamos e reparar o erro cometido. Isso é reparar. É um projeto de construção positiva, de amor, de redenção. Então a nossa amada e verdadeira doutrina é esclarecedora para que as pessoas compreendam a responsabilidade que está em nossos ombros. Ao preservarmos e termos a noção correta da nossa estrutura como espíritos que somos. Muita gente sabe sequer o que é perispírito, nem sabe que tem corpo espiritual. Mas a doutrina espírita vem para esclarecer. Vem para mostrar como nós temos e como é importante mudar a nossa rotina de vida. A humanidade está doente, moralmente falando. Nós estamos doentes, moralmente falando. Como é que eu posso compreender que por vingança de uma mulher, da sua esposa, um homem pega uma arma e mata dois filhos? Isso é doença moral. A drogadição é doença moral. O alcoolismo é doença moral. A perversão sexual é doença moral. A sociedade moderna está doente. E é preciso que nós compreendamos isso e as consequências dessa doença moral. E que nós aprendamos que precisamos tratar da rigidez, da saúde do perispírito que possuímos. Para que o nosso futuro seja mais ameno e que possamos escapar dos processos dolorosos, das expiações e das provações difíceis, reformando a nossa conduta e buscando em Jesus a paz e o ensinamento que Ele é capaz de nos conceder. Meus irmãos, o tempo é curto. Eu poderia ainda vos falar sobre as funções do perispírito. Mas devido à exiguidade do tempo, só dizer mais algo. Quando nós vemos que o perispírito tem a função de transmitir entre o corpo e o espírito e o espírito e o corpo, nós temos uma palavra muito interessante que nós vamos encontrar em obras póstumas, na sua primeira parte, Manifestação dos Espíritos, parágrafo 1º, item 10, onde está escrito: o corpo recebe a impressão que vem do exterior. O perispírito a transmite ao espírito, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. De forma que hoje nós temos uma compreensão exata da fenomenologia e da função instrumental do perispírito. Para concluir, meus irmãos, no Livro dos Médiuns, item 109, igualmente a função do perispírito promover as manifestações do espírito e os fenômenos espíritas. Isto é, estou falando rapidamente sobre as manifestações mediúnicas. Esse momento é tão importante que as casas espíritas realizam na sua intimidade. Quando recebem, sob o título da caridade, as entidades espirituais desencarnadas que estão em sofrimento no mundo espiritual e que são trazidas, olha a palavra que eu estou usando, trazidas às reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas são assim. Não pense, não, que havendo uma menção mediúnica, o espírito desencarnado passa na rua e, oba, ali tem uma, vou lá. Não, não é assim. As entidades são escolhidas e trazidas de acordo com as necessidades. Eles, então, vão se comunicar. Eles estão preparados para a fenomenologia pelos benfeitores espirituais. E, então, ele entra em contato perispiritual com a figura do médium e consegue realizar e transmitir a mensagem, que pode ser psicografada ou falada, e, portanto, trazendo mensagens. E nós somos gratificados pela fenômeno da mediunidade, com as obras trazidas por tanto importantes, relevantes espíritos, como Joana de Ângeles, que do mundo espiritual nos traz mensagens notáveis, como André Luiz e tantos outros eméritos entidades espíritas, espíritos notáveis, que nos narram hoje as maravilhas, mas as exigências do mundo espiritual, para a qual, fatalmente, todos nós um dia, para lá chegaremos. Porque todos nós, espíritos que somos, só temos uma vida só, a vida do espírito, mas muitas existências físicas, muitas reencarnações, para que possamos, através dos séculos, desenvolver as nossas virtudes e passarmos da condição de inferioridade para as glórias da sabedoria, do amor e da aventura, que todos os espíritos um dia alcançarão, porque Deus não castiga. O nosso futuro é o futuro grandioso de um dia todos nós sermos espíritos de alta hierarquia, porque Deus assim o quer, e isto é lei. Muito obrigado. Muita paz, muita luz para todos nós. Muito obrigado.